Provocação Histórica.
Olá, olá, olê, 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 olá, você que está aí, alô, você que está vendo aqui não só esse historiador que vos fala, mas está vendo aqui também o novo cenário do Provocação Histórica feito aqui por esse time maravilhoso, que falou, linda, né, vamos experimentar o auditório. Eu falei, vamos! Aí falei assim, mas não quero aquele microfone assim de podcast que fica na cara, porque perde a liberdade. Aí eles, né, não, mas a gente pode tentar e tal. Eu falei, tá, mas a lapela é melhor, vamos fazer assim primeiro, mas agradeço a vocês que pensaram num cenário muito carinhoso, até porque é sempre sobre livros, né, uma leitura do tempo que ninguém faz mais. Eu estou olhando para minha convidada especial de hoje aqui, já apresento ela a vocês, porque no fim das contas, senhoras e senhores, o Provocação Histórica existe desde 2021 exatamente para tentar fazer aquilo que vai na contracorrente das mídias digitais, das big techs, que é falar de história e de assuntos culturais durante quase uma hora sem ter que virar ou transformar isso num Reels. Não que a gente não tenha que ter os Reels, porque eles dão uma boa dimensão, um chamariz, né, uma isca, vamos dizer, para você assistir mais. Mas para você ficar uma hora ouvindo coisas inteligentes, o que é muito difícil nos dias de hoje. Então, Provocação Histórica existe para isso. Eu peço para você curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, ainda mais entre os livros, e ainda mais com uma pesquisadora, professora, jornalista, doutora em educação, mas que manja de semiótica também, e que estuda exatamente esse mundo a Lucy Crazy que nos massacra. E quando eu digo mundo a Lucy Crazy, eu digo a história do capitalismo desde o fim da Baixa Idade Média, da expansão marítima e comercial, da expansão das companhias de comércio, das grandes navegações, das invasões, da colonização brutal contra as Américas, do tráfico transatlântico de africanos escravizados. É disso tudo, da Revolução Industrial e suas máquinas matadoras. Ou seja, que tempo acelerado é esse dos dias de hoje que, na verdade, remonta ao mais remoto fundo dos tempos? Para falar disso e muito mais, a minha convidada de hoje é, portanto, a jornalista, pesquisadora, professora, Michele Prazeres. Seja muito bem-vinda, finalmente, ao Provocação
muito
Histórica.
Muito obrigada. Alegria te receber. Era alegria estar aqui com vocês novamente.
Vamos lá, né? E aí, vamos falar do que interessa. Eu falei aqui assim, atarantado, daqui a pouco tem que sair para ir para aeroporto, mundo acelerado. A gente está sucumbindo, não está? Mas você está na resistência, porque ela é colunista do UOL, inclusive, né?
Isso aí.
Falando exatamente sobre esse tempo acelerado, o que, que é isso?
Como diz uma grandíssima amiga minha e parceira de Instituto Desacelera, estamos sentados na contradição, uhum, não é mesmo? E montados nela, a gente segue, porque senão a gente não consegue ocupar para fazer essas resistências por dentro, né? Uhum. Então, acho que sim, tenho feito isso todos os dias e me dedicado a pensar o que é esse tempo e a pensar em estratégias e saídas possíveis, mas, sobretudo, entendendo que a aceleração, a gente diz social, porque ela é uma questão, de fato, coletiva. Uhum. E todas as saídas que, historicamente, a gente tem pensado para questões da aceleração, ansiedade, o estresse, a falta de tempo, né? Ou a falta de tempo para quem a gente ama, para o que importa, para as urgências do mundo em vez das nossas prioridades, a gente tem tratado tudo isso como questões que dizem respeito a cada um de nós e, portanto, a gente tem experimentado saídas de cada uma individuais. E todo o meu trabalho é no sentido de trazer esse pensamento, situá-lo num contexto de desigualdade como o nosso, justamente para a gente pensar que saídas coletivas são possíveis, porque isso já vem sendo pensado e praticado por povos do Sul, povos afro-ameríndios, há muito tempo. Só que justamente... Isso, justamente pelo fato de que o tempo também é ele, sim, colonizado, a gente tem pensado nessas coisas de um jeito muito torto e eu fico aqui nesse lugar de ficar dizendo, gente, a aceleração não é minha nem tua, é de todo mundo. Urgente não é o que esse mundo produz, urgente somos nós,
nosso
urgente
corpo,
é a gente.
Nossa saúde mental.
A gente precisa cuidar do corpo, da saúde mental e a gente precisa ter condição para isso. O que é condição para isso é uma transformação muito mais ampla que não está no nível da minha escolha nem da minha vontade de fazer o meu skincare de manhã. Está no âmbito das políticas e de toda a transformação social que a gente precisa fazer para que a gente possa ter revolucionariamente, direito ao descanso, veja só.
Total. Não, chegamos nesse nível, né, de ter que reivindicar o direito ao descanso que está desaparecendo gradativamente. Ó,
exato.
Senhoras, senhores jovens do Brasil, Michele Prazeres, jornalista, pesquisadora, doutora em educação, professora da Casper Libero, professora tarimbada, tem o Instituto Desacelera, põe também na tela, põe no chat para o pessoal acessar o Instituto, põe também a coluna da Michele Prazeres, isso, está o site aí da Michele, tem o site, tem o Instituto Desacelera, tem o site dela também, e tem a coluna dela no UOL Bem Viver. Olha lá que beleza. Então, é isso, né, Michele? Pensar essas camadas de aceleração do tempo histórico. Sempre que eu leio você e ouço você, eu fico sempre como, mais ou menos, como se estivesse no divã, porque minha vida, desde a pandemia, e sintomaticamente, nossas vidas, deu um salto, uma aceleração, acho que na história da Revolução Industrial, talvez ainda maior do que aquela da segunda revolução científica e tecnológica. Porque acho que o tempo não só se acelerou, ele se plasmou, ele derreteu, ele, sei lá, né, todo mundo instado a partir da pandemia, das zilhões de aulas online, tudo se tornou digital. Estamos aqui nessa mediação digital que antes era só das redes de TV, né? Uhum. Aí eu converso com a Michele e falo, Jesus, eu preciso parar, senão eu vou morrer. E, né, aí vai dando hérnia de disco, tudo isso. Mas, ó... minha pergunta para você, aqui no Provocação Histórica, você que lida com isso o tempo todo, é: você faz essa associação do tempo histórico acelerado desde as grandes navegações, entendendo essa aceleração como um processo que começa com a expansão do capitalismo mercantil e culmina na inteligência artificial, ou é forçar a barra demais?
Não, não é forçar a barra de maneira nenhuma. Eu acho que tem duas coisas que tu trouxesse nesse preâmbulo que eu queria comentar, mas que a gente pode detalhar depois. E outra coisa é exatamente com essa ideia que eu trabalho, que é o que foi acontecendo com o tempo ao longo do tempo. Uhum. Né? E o que o tempo virou nos tempos de hoje. Né? Mas só dois parênteses antes. A tecnologia não é a única engrenagem aceleradora da nossa experiência. Né? Ela, de fato, ela está totalmente imbricada no modelo neoliberal contemporâneo, que é um capitalismo de dados, um capitalismo tecnológico, um capitalismo tardio, tem um bocado de nome para isso, mas é o capitalismo amalgamado com a tecnologia. Né?
Diriam o capitalismo.
Né? O capitalismo, exatamente. E aí tem isso, né? Eu acho que sim, depois da pandemia, apesar de a gente estar vivendo até então o que a gente, né, em pesquisa, e o Morozov no livro dele sobre as big techs, ele traz isso, né? A gente estava começando a viver uma era de sobriedade digital, e aí vem a pandemia e a tecnologia salva a nossa sociabilidade, salva a nossa existência, garante que a gente possa dar aula, que a gente possa... E é claro que a gente está falando de um mundo muito específico, né? Porque boa parte das pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, a periferia não parou. As pessoas continuaram trabalhando. O online e o remoto é um paradigma que diz respeito a uma classe social muito específica e a trabalhos muito específicos. Mas, de fato, socialmente, como sintoma social, a gente pode dizer que pós-pandemia a gente viveu o que eu chamo de empuxo da velocidade. É como se tivesse vindo a onda. Sabe quando vem a onda e tem aquele empuxo? E essa onda narrativa, ela foi o seguinte: a gente passou 2 anos sem fazer nada, né? Então agora bora compensar. Compensar, meu amigo, eu trabalhei os 2 anos que eu mais trabalhei na minha vida.
Esfoladíssimos, né?
E com toda a sobrecarga de ter 2 filhos em casa, em idade escolar, sem aulas remotas. Então, assim...
Escancarou a questão de gênero total, né?
Escancarou o trabalho de cuidado invisível, não remunerado e não reconhecido, que é outra questão que também tem a ver com essa coisa do tempo, né? Porque quando a gente pensa só em alocação do tempo, a gente não está pensando nessa série de coisas. Então, assim, esse é um ponto sobre a tecnologia que eu acho que a gente pode trabalhar melhor depois. E outra é: eu preciso parar. Porque eu acho que todo mundo pensa nisso hoje. Eu penso todo dia.
Todo dia.
Preciso parar. E às vezes eu converso com as pessoas que estão lá esperando uma resposta há séculos no meu WhatsApp. Eu falo, gente, é isso. Desculpa, mas assim, eu...
Eu virei essa pessoa também no WhatsApp.
Não é porque eu trabalho com isso que eu não estou refém desses sintomas. Exato. Também. Né? As pessoas acham que eu sou desacelerada. E eu falo, não, gente.
Não é por isso, não.
Exato.
Eu não estou aplicando necessariamente aqui a minha...
Claro, e a gente vai encontrando estratégias individuais, óbvio, porque a gente sobrevive numa metrópole como São Paulo, que se orgulha de não parar.
Que é uma máquina de moer gente.
E que é uma máquina de moer gente.
Eu amo, viu, haters?
Adoro também.
Eu adoro. Aliás, isso a gente faz num outro... Aqui, num outro Provocação Histórica. Vamos vir para falar só de São Paulo e sua aceleração bandeirante.
Isso.
Que acho que a gente está muito preso nisso, né?
Total, nesse espírito, né? Total. É, nesse espírito desbravador, antecipatório, né? A gente tem que estar sempre à frente, enfim. Tem todo um lance com isso. E aí eu chego na tua pergunta, né? O que aconteceu com o tempo ao longo do tempo? O tempo, ele não é o tempo cronológico, como a gente convencionou entender no Ocidente e adotou como tempo universal, né? O tempo, ele era medido, digamos assim, pelo ritmo da natureza, pelo ritmo das coisas, pelo dia nascendo, pela noite chegando, pelo sol se pondo. Em algum momento, inventamos os calendários, né, para contar esse tempo e organizar a vida em sociedade, o que é maravilhoso, por um lado, mas que foi criando, digamos assim, as bases para esse tempo e se tornando um tempo que sai desse lugar particular, eu, Michele, tu, Lindenero, organizando a tua agenda lindamente de acordo com o ritmo da natureza, o pôr do sol, e a hora de pescar, e a hora de dormir, e nananã, e passa a ser um tempo coletivo. Na hora que a gente bota o relógio na praça pública, esse relógio, ele passa não só a medir o tempo que passou, a duração do que existiu, ele passa a regular a vida em comum. Ia dizer assim, como tu disse para mim, ó, eu tenho que chegar aqui hoje tal horário, porque tal horário eu tenho que sair correndo para ir para o aeroporto. E ele passa a regular esses que eu chamo de contratos de tempo, que são, portanto, combinados de tempo coletivos.
Sim.
Com o tempo e a aceleração do modelo capitalista, esse tempo que era para medir as coisas e para organizar o tempo comum, ele passa a ser medido, gerenciado, picotado e digitalizado.
Nossa.
E aí é que está o barato da aceleração extrema. Porque quando ele passa a ser medido, gerenciado, tratado como um recurso, veja bem, o Antônio Cândido diz, né? O tempo não é um recurso, o tempo é o tecido da vida.
Tá.
Ele diz, o tempo ele é o próprio existir, o próprio acontecer. E a gente foi transformando esse tempo num tempo para a gente contar, dividir, dedicar a algo ou não dedicar a isso. E quando a gente fez isso, a gente criou as bases para esse modelo capitalista que a gente tem hoje, baseado na exploração do tempo e na colonização desse tempo para o trabalho, para o consumo e para as tecnologias. E é para isso que a gente existe hoje em dia, para trabalhar, para consumir e para ficar navegando nas plataformas, dando dado para as big techs.
E para adoecer, porque isso
adoece,
né? Essas telas na nossa frente o tempo todo.
Exatamente.
O zap, ele, se você resolve não se separar do telefone na madrugada de insônia, você começa a trabalhar.
Já era, trabalho.
Né?
E o escândalo, né, que eu digo disso tudo e que o Byung-Chul Han fala tanto nos livros dele, no Sociedade do Cansaço, que é o mais célebre.
Você é uma especialista em Han, né?
É, eu
Esse
terminei
Esse filósofo alemão de origem...
Ele é sul-coreano, mas ele foi, ele estudou com Heidegger, né? Ele estudou em Berlim.
Ele chegou a estudar com Heidegger, né? Porque depois da guerra o Heidegger conseguiu se reabilitar.
Exato.
Ali, ainda orientou, então, né?
Então, é isso. E aí, a pesquisa dele... Bom, a obra mais célebre é A Sociedade do Cansaço, mas ele se dedica a pensar nessa vida de hoje, que é acelerada, mas também é digitalizada, teleguiada, né? E... quando eu falo da obra dele, eu divido em três grandes blocos, né? Um que denuncia tudo isso, o outro que fala dos sintomas mais coletivos sobre isso e o outro em que ele, anuncia alguma esperança, né?
Uhum. Ele não conta, é só porrada, né?
É, porque eu digo, olha, não leia Han se você não tiver legal, não leia a Sociedade do Cansaço se você não tiver no eixo, porque
o problema
tá
no eixo, né? Quem que tá no eixo para ler qualquer coisa nesse mundo?
Exato, então assim, ou leia sabendo que você vai encontrar boas provocações para você dar aquela sacudida e tal, porque de fato o que ele denuncia não é só que nós estamos cansados e que esse cansaço é coletivo, o que ele vai dizer é: a gente não só acha legal trabalhar o tempo todo, como a gente tem que trabalhar o tempo todo para sobreviver, e mesmo quando a gente não está trabalhando no nosso trabalho formal ou informal, mas que é trabalho, a gente está desempenhando,
tá.
A gente está performando.
E está se cobrando.
E está postando nas redes, e está querendo curtida, e está querendo comentário. Então, a gente virou o que ele chama de animal laboral, porque não só a gente trabalha o tempo todo e as bordas entre o trabalho e a vida pessoal estão muito borradas pelas tecnologias.
Para mim já era.
Trabalho
gente,
o tempo
lembra
todo.
Lembra do 24/7?
Isso, a gente é 24/7.
Jonathan Query.
A gente trabalha nesse regime, mas não só. Então, o que ele denuncia é, mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente está performando, desempenhando, e isso é uma cultura de produtividade tóxica, que termina adoecendo a gente, né? E é aí que a minha pesquisa sobre aceleração social do tempo toca a questão do bem-estar, da saúde mental e do cuidado, que é o que me levou a fundar o Instituto Desacelera e trabalhar pela democratização dessas coisas. Por quê? Tudo que fundou isso foi, na minha pesquisa de pós-doutoramento, que eu cheguei nessa ideia de cronomeritocracia. Né? A gente tem a ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas.
Cronomeritocracia.
É a meritocracia aplicada à ideia do tempo.
Por isso então, que o ócio criativo...
Gente, eu tenho uma eu tenho um ranço. Ócio criativo é essa ideia
do falecido
Domênico de Masi. Domênico de Masi.
Que, aliás, veio no ICL, numa das últimas aulas.
E que tem o seu lugar num tempo histórico específico, como quando o nosso tempo talvez não tivesse absolutamente capturado pela performance. Mas hoje, essa ideia, ela ajuda muito esse argumento de que descanse para ficar bem para trabalhar amanhã. Faça uma pausa para produzir melhor no dia seguinte. Tire férias para voltar mais entusiasmado para o trabalho.
Não, férias não existe mais.
A pausa,
né?
A pausa,
a maioria não tira férias.
Exato,
né?
Exato. E é isso, parece que é uma escolha das pessoas, quando, na verdade, eu trabalho com a velocidade como violência, porque é uma violência desse mundo. Muitas das pessoas não escolhem não parar. Elas não param porque elas precisam sobreviver. Elas estão vivendo em modo permanente de sobrevivência.
Completamente.
E vivendo em modo permanente de sobrevivência, a gente não para, a gente não pensa, a gente não sente, a gente não sonha e a gente não é capaz de imaginar nem de esperançar outros mundos possíveis. A gente fica aqui preso no presenteísmo do agora, né? Então, acelerados, porém, como diz o próprio Han e o Harmut Rosa de um outro jeitinho, né? O Harmut Rosa, que escreveu Aceleração e que eu estudei na minha pesquisa, ele fala que a gente está num frenesi em suspensão, né? E o Han, ele vai dizer, essa sociedade hiperativa é, na verdade, hiperpassiva. Os dois querem dizer o quê? A gente está exausto, exaurido, cansado. Chega no final do dia, fez um monte de coisa com a sensação de que não fez nada e de que não deu conta de nada. E, ao mesmo tempo...
Você está vivendo lá em casa? Porque parece que... Porque aí que você falou no começo, né? Não é individual,
não
é estrutural.
Não é individual, é estrutural. Ao mesmo tempo, a gente está desse jeito e não estamos em movimento no sentido societário. A gente não está caminhando para lugar nenhum. A gente está só espanando, né? A figura do parafuso. A gente
está... Nossa, bem isso, né?
A gente está girando ali, mas não está fazendo movimento, porque movimento é a gente pensar, né? Então, eu digo, o desacelerar, que eu tenho que desmistificar em todo canto que eu vou, porque, nossa, além de tudo, eu tenho esse sotaque, as pessoas acham que eu estou falando de deitar na rede e dormir.
Nossa, aí você ouve todos os preconceitos e impropérios.
Toda xenofobia possível, mas...
Fala que você é baiana e não pernambucana.
Exato, tem isso, né? Ah, baiana, vai descansar na rede.
Sendo que a Bahia, aquela república, é resistência,
não é? É resistência desde sempre, né? E essa coisa, né, de a gente ter também um ranço histórico de um país que tinha uma lei da vadiagem, né?
Que criminaliza os pobres.
Criminaliza,
né?
Pobre, que criminaliza o que o Nego Bispo depois vai ensinar pra gente, que é, eu sou vagabundo mesmo, eu gosto de vadiar, e vadiar me faz um corpo resistente nesse mundo, né? Então, tudo isso a gente vive, e quando eu falo em desacelerar, eu não tô falando em ser devagar. Eu tô falando em sair do automático, sair do anestésico, porque, além de tudo, a gente tá se medicando e se anestesiando para seguir produzindo.
Sociedade do Rivotril.
Total. O Han chama de sociedade paliativa, né?
Né?
A gente está se anestesiando, a gente está no automático e a gente está no ininterrupto, que é esse tempo que o Crary chama de 24/7.
Que coloniza o sono e aí na psicanálise, portanto,
tudo.
O sonho. Você não reorganiza o...
Exatamente. O Siddhartha fala muito disso.
A matéria psíquica.
De que a gente não tem a oportunidade de... E que olha a inversão, né? E aí, no que o capitalismo transforma isso? Faça pausas para ser criativo. Não. Faça pausas porque você é uma pessoa, porque você precisa descansar, porque você é gente. E não porque você precisa descansar a serviço da produtividade, entende? É tão sutil a virada de chave, mas é tudo que... Por isso que eu falo também da importância da gente disputar uma conversa sobre isso, né? E aí... O Krenak também ajuda a gente a pensar nisso quando ele fala que a vida não é útil, porque aí tudo O sono, a festa, a comunidade, o amor, as relações, as amizades, os rituais.
O carnaval.
O carnaval, meu maravilhoso carnaval. Tudo que não é produtivo e não gera utilidade para esse mundo tem que ser aniquilado desse mundo. E está sendo. Porque aí ó, o Morozov, já que ajuda a gente a pensar, tudo que ganha uma camada tecnológica morre. Perde vivacidade, né? Boa. E o Han também fala da vivacidade que a gente perde no mundo digital. Então, outro dia eu estava num evento e dei esse exemplo, né? Tinha várias pessoas, foi uma conversa deliciosa e tal. Eu falei, gente, olha o que o capitalismo de dados faz com a gente. A gente teve um papo maravilhoso hoje. Se eu tivesse uma catraca na porta desse evento, eu ia falar para todo mundo, nossa, o evento foi ótimo, tinha 200 pessoas. Eu não ia contar da conversa incrível que a gente teve aqui hoje. Eu ia falar do número, do resultado, da performance.
Sim.
E é exatamente isso que a plataformização da vida faz com a gente.
Sim.
A gente perdeu o fio da narrativa, a gente perdeu o fio da história. A gente está matando, inclusive, a nossa memória.
Sim, completamente.
Né? Presente, passado, futuro conversam na memória, né? Então, e tu sabe mais do que ninguém disso, porque tu trabalha com isso.
E a gente está disputando o presente e disputando o passado, né?
Exatamente.
Então, para ver se tem algum tipo de futuro que seja minimamente decente, né?
Exato, exato. E a gente não vai conseguir fazer isso sem imaginar. E a gente está matando nossa capacidade imaginativa, transformando esses corpos em corpos absolutamente exaustos e sem capacidade de sonhar. Então, uma outra coisa que eu costumo dizer é, esse teu cansaço, ele não é consequência desse mundo. Ele é o motor desse mundo.
Ele é o motor. Ele é projeto e não a exceção disso.
Ele é projeto
né?
e não a
Por isso que o burnout, os remédios, as... Nossa, sabe o que me irrita mais? E aí eu sou historiador, você doutor em educação, jornalista, conhecedora da semiótica.
Como diz a minha mãe, haja doutorado.
Haja doutorado. Conhecedora da ordem do discurso, para citar Foucault. O que eu fico indignado, e eu tento sempre escrever sobre isso, é como a gente, para sobreviver, mas não só por isso, né? Norbert Elias na veia, a gente vai criando máscaras e discursos para sobreviver, seja no meio familiar, seja no trabalho, onde quer que seja, mesmo que as coisas hoje estejam muito misturadas. Que é isso, né? A gente fica mentindo para a gente mesmo e para os outros. É uma sociedade, além do cansaço, de uma mentira profunda, né? Tá todo mundo distorcendo, mentindo, olhando o seu... E aí você pensa que ferrou, né? O que a gente vai fazer, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, dizer que você, além de uma pesquisadora e oradora de mão cheia, tem que falar, como dizia o Abu Janra, tem que falar essas coisas na ONU, tem que falar lá em Brasília.
Me leva lá.
Porque o pessoal, né? Nós temos aqui um público fiel do Provocação Histórica, mas tem que alcançar ainda... Vamos curtir e compartilhar aqui a Michelle, hein, minha gente? Mas o que eu ia mostrar aqui é uma coisa que aconteceu comigo no fim de semana... Que tem tudo a ver com o que você pesquisa e fala e luta. Eu fui criado em Pouso Alegre, no sul de Minas. E o bairro onde eu fui criado era o bairro da Árvore Grande, porque tinha uma Copaíba centenária, que hoje já é bicentenária. E eu cresci ali dos 5 aos... Ainda bem que meu pai foi transferido de fábrica de São Caetano para o sul de Minas. Então eu viro uma classe trabalhadora não só do ABC, mas também de Pouso Alegre. Casinha operária ali, perto da beira do rio e aquelas coisas. E a Árvore Grande, na região central do bairro, era a vida da garotada. Aquela copaíba gigante, todo mundo subindo, era o tempo da natureza. Uhum. Eis que eu estava, esses tempos atrás, em casa, recebo uma mensagem no Insta, o Arthur Fujita, um escritor, ele fez um livro infantil para o filho dele sobre a autobiografia da Árvore Grande, dos 200 e tantos anos da árvore. Aí ele viu um vídeo meu e também me conhecia do ICL e me chamou para fazer uma espécie de prefácio. Aí eu fui lá no fim de semana e eu estava tão feliz, tão, e ao mesmo tempo tão atordoado de poder desacelerar, que eu cheguei lá nervoso e falava mais que o homem da cobra, cansado. Aí eu olhei para ele e falei, Arthur, estou tão acabado, estou muito feliz de estar aqui, mas estou tão cansado. Só que eu estou falando isso faz 5 anos. Mas ainda bem que a Copaíba me deu, mais uma vez, um respiro, né?
Bem, total. Não, é muito maravilhoso isso que você traz, porque é isso, acho que estamos mentindo, estamos reproduzindo, às vezes, o discurso, que é o próprio discurso que né, que faz a gente ser refém, né, então, glorificando o ocupado, né, achando que é um status ser cansado, né, a gente está reclamando de estar cansado, mas na verdade é quase um autoelogio, tipo, nossa, como eu sou necessário,
pra São Paulo é, total.
Aqui em São Paulo as pessoas se glorificam de estar ocupadas e, enfim, eu acho cafona, mas além de cafona, a gente está ajudando a reproduzir.
É que a gente faz igual, mas a gente tem a consciência de que é tudo uma merda.
Exato.
A gente sabe, nossa, como eu estou produtivo, eu sei que a gente está se matando,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, mas quando a gente faz isso, e eu tenho provocado as pessoas a, por exemplo, saiu de uma reunião, nossa, como foi produtiva. Fala frutífera.
Que reunião que é produtiva?
Exato.
E gera uma enrolação.
Terminou, mas assim, a gente, ao contar isso, ao falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas, ao dizer, uai, basta você se organizar, se coloque na sua agenda, a gente está reproduzindo essa cultura.
Linguagem neoliberal.
Com essa linguagem. E aí, a gente está, de novo, né, transferindo essa ideia de que o bem-estar, a saúde mental e o cuidado é por conta própria da pessoa. E muito doido que o corpo, eu tenho falado sobre isso, né, ele para falar nos termos desse mundo, né, ele é a unidade básica da desaceleração. A gente não vai desacelerar se a gente não fizer isso com os nossos corpos. No entanto, essa saída, ela não é individual. Então, por onde que a gente começa se a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, eu tenho falado muito sobre isso e nas férias, eu estou para escrever sobre isso na minha coluna lá de UOL, nas férias eu vivi exatamente o que tu vivesse, um incômodo no meu corpo de quando eu podia descansar.
Sim.
E aí os primeiros dias de férias, para mim, eles são sempre dias... Gente, está acontecendo alguma coisa que eu não sei o que é, eu não consigo nem nomear. E olha que eu me considero uma pessoa que trabalha com a nomeação das coisas. Aí eu fico, gente, alguma coisa está me incomodando, eu não sei o que é. Aí, beleza. Passo uns 3 diazinhos ali, eu começo a achar que eu já posso descansar um pouco, fazer outras coisas.
Se autoriza, né?
Não preencher os dias com um monte de atividade para fazer com os meus filhos, beleza. Depois que os meus filhos vão para a segunda parte das férias dele, que a guarda é compartilhada e eu fico realmente
sozinha,
de férias sozinha, aí o bicho pega. Aí eu fico doente, real, tipo, parece virose. Porque é esse corpo que está em estado permanente de prontidão, porque aí é prontidão, né?
Sim.
Basta uma cutucadinha para tu responder, sempre alerta, que está incomodado quando a gente desacelera. E aí é que a gente percebe que o nosso ritmo interno está muito acelerado. Porque tu estava lá no meio da natureza, no meio da Copaíba, e a tua cabeça estava a milhão.
A milhão.
Querendo manter o ritmo dela, né? E aí a gente demora uns dias mesmo para... Né? E aí o texto que eu vou escrever é a diferença sobre ritmo e rotina.
Porque, próximo domingo.
Não sei se vai ser no próximo, não. Eu tô bolando aí esse texto, vai sair. Próximo domingo eu vou escrever sobre futuro, porque vocês viram ali na tela do meu site. Ontem foi o anúncio do prêmio Pensadores de Futuros.
Ah, eu não vi. Fala pra gente o que é.
O Pensadores de Futuros é uma iniciativa dos Futuros Possíveis, que é uma organização que nasceu para pensar outros futuros, no plural, assim.
Uhum.
E ontem eles entregaram esse prêmio para pessoas que estão pensando o futuro no Brasil. E eu estava entre as 50 pessoas premiadas.
Maravilha, meus parabéns.
Foi muito legal. Na categoria Saúde e Bem-Estar.
Está em qual site?
Está ali no site que vocês mostraram, que é o meu portfólio, mas
isso,
se vocês entrarem no Pensadores de Futuros,
eu que comi bola, tá ali, ó, 50 Pensadores
de Futuros. As outras pessoas, gente, um monte de gente incrível.
Nossa, que
vozes
legal,
maravilhosas.
Meus parabéns mesmo, pra valer.
Obrigada. E aí, a brincadeira que eu vou fazer quando eu sair daqui nos meus stories, que eu vou postar nossa fotinho, ontem eu estava no futuro, hoje eu estou olhando para o passado, e tudo é tempo.
Exato. Tudo bem. E, além de tudo, poetiza.
Eita, aí é
por falar em poetizar, até deixa eu fazer aqui deixa eu fazer essa fina aqui para o Arthur Fujita. Arthur, ó, de novo, obrigado por ter me convidado, porque ele me fez me reencontrar com minha família, com meus irmãos.
Claro, seu chão.
Meu chão, onde ali é meio Drummond, né? Aquele chão de Pouso Alegre me forjou.
Uhum.
Meio caipira, meio mineirinho. Até hoje eu sou assim, introspectivo, porque eu sou esse mineiro, né? Tanto quanto sou de Santo André. Mas põe na tela aqui, voz de minha alma, essa imagem que eu pus aí no nosso zap, que é no Instagram. Isso, olha lá. Ó.
Olha
legal, e aí está a Copaíba, é o desenho dela. Ela está combalida hoje, sintomaticamente, pelo capitalismo acelerado. Ela foi ficando combalida e ninguém cuidou direito.
Que pena.
Então ela está com suporte, ela não tem a copa toda inteirinha. Uhum. Eu não lembro de ver tucano por lá, mas enfim, é claro que é uma representação.
Sim.
Mas... eu subia, né? Subia timidamente, porque eu sempre fui meio medroso. Mas meus irmãos subiam tudo aí, era uma maravilha. Então tem aí, ó, vocês encontram o site da editora Piquenim, que publicou, então, a autobiografia da Árvore Grande. E eu tive a alegria de escrever o prefácio, a orelha, e o Arthur foi muito generoso comigo, porque ele pediu uma frase, eu mandei um textão, eu fiquei emocionado, porque muito eu fui criado ali, né? Aí eu chorei, aí eu olhava para o meu irmão, que estava lá, o mais novo, assistindo, e eu atarantado com essa sensação que você falou de não saber o que acontece com o corpo, e aí eu não sabia se ria ou chorava. Aí ele é o Júnior, sou o Júnior, né? Você está rindo ou você está chorando? Eu falei, eu sei lá, eu tô, sei que eu estou colapsando. E está aqui, evidencia esse colapso, porque o que está acontecendo?
Sim.
E chorava, e ria.
Mas é muito bonito que tu traga isso, e é também triste ao mesmo tempo, porque tu tens memórias de infância que a gente está roubando da nossa infância atual, quando a gente não permite que essas crianças brinquem enquanto elas precisam só brincar. E a gente não está permitindo também que elas tenham experiências na natureza, que é onde elas mais se entendem, porque o tempo da infância e o tempo da natureza, eles são muito gêmeos, né? Então, a gente está roubando o tempo da infância quando a gente está alfabetizando essas crianças cedo, domesticando esses corpos desde cedo, né? Botando eles sentadinhos, botando eles em salas, treinando eles para um mercado de trabalho específico,
né?
Para performar, transformando o currículo, né, em uma coisa, né, que está chegando cada vez mais cedo para essas crianças, um currículo escolarizado, vou
imagina
usar esse termo.
Michel Foucault escrevendo ainda sobre isso, pois se estivesse vivo.
Piorou,
né?
Só piorou no sentido do controle, né? E aí eu acho que esses corpos infantis, eles têm sido cada vez mais... Eu tenho uma água de rio tatuada aqui, né?
Porque, no braço, assim?
Tem essa coisa da... A gente vive numa cidade e a gente escolheu viver aqui. Eu amo São Paulo também, gente. Mas a gente vive numa cidade que é entre dois rios canalizados, né?
Total. Eu diria que até mais. Os dois grandes,
pois
Tietê e Pinheiros, mas o Vale do Anhangabaú é o rio canalizado. O Tamanduateí, que deságua no Tietê, e é onde a cidade está surgindo. Junto com a colina, era o rio Piratininga, do peixe seco.
Olha.
Aí os tamanduá comiam as formigas que iam para os peixes em decomposição, aí ficou Tamanduateí.
Olha, que interessante, não sabia.
É tudo sobre a natureza, que a gente aniquilou em São Paulo.
Exato, com concreto, e canalizou. E aí, enfim, a metáfora que eu faço é a gente também canaliza tudo em São
Concretou
Paulo.
Concretou nossa mente.
E não só em São Paulo, mas o mundo acelerado concreta a infância, concreta. E vai transformando esse caminho único e rápido e acelerado e anestesiado no único caminho a seguir, né? A gente está fazendo isso com as crianças e é criminoso, assim. E no futuro ancestral, o Krenak fala sobre pedagogias de futuros, né?
Uhum.
E aí ele toca um pouco nesse assunto, porque é isso, eu acho que quanto mais a gente está trabalhando para frente, eu acho que tem que ter essa coisa do não é preparar o mundo para os nossos filhos, não é esse clichê.
Sim.
Mas a gente tem que ter a generosidade de dizer assim, eu não vou viver num mundo melhor, nem tu, provavelmente, mas alguém vai, né?
Se pudesse voltar no eterno retorno lá do Nietzsche, você teria filho de novo.
Provavelmente.
Mesmo sabendo que daqui para frente é tiro, porrada e bomba.
Meus filhos são a coisa mais linda da minha existência. Eles são meus grandes mestres do tempo.
Como é o nome deles?
Eles são Miguel e Francisco. Beijo, filho.
Beijo. Não, Miguel e Francisco?
Meus mestrezinhos.
Os dois meninos? Minha mãe teve quatro.
Olha.
Quatro
imagina, meninos?
Quatro demoninhos. Mas ela criou muito bem, dizem.
Que bom.
E os meninos ficaram polidos, educadinhos. E
maravilhoso.
Mesmo com todo o patriarcado, um pouco mais generoso do que o comum. Espero que seja verdade.
Eu digo isso a eles. Eu digo, não, meu grande desafio, meu grande dever, minha grande tarefa nesse mundo é que eles sejam homens melhores, né? Para esse mundo aí, que eles que vão...
Que deixem o Red Pill para trás, né?
Exatamente.
Fogo, né? Os meninos são massacrados também.
Parece que essas coisas que a gente está falando não tem a ver com a tal da aceleração, mas quando a gente volta para a história das tecnologias como engrenagens desse mundo, é tudo sobre isso, né?
Sim.
Porque, no fundo, a aceleração é como se ela fosse esse véu fino que está sobre tudo, inclusive sobre as estratégias que esses grupos encontram de ir oferecendo algum acolhimento para um mundo que não escuta, não vê, não ouve essas crianças, esses adolescentes, né? Que terminam encontrando refúgio nesses grupos muito cedo.
Sim.
e terminam sendo expostos a essas telas muito cedo. E aí eu não estou falando que a responsabilidade disso é da mãe ou do pai ou do cuidador ou da cuidadora, porque, de fato, o que a gente precisa também, além de letramento e além de apoio a essas famílias, é de políticas que regulamentem essa história, né? Uhum. Então, as pessoas dizem assim, ah, mas as pessoas deixam os filhos nas telas, ah, eu fico agoniado quando eu vejo um menino na tela no restaurante. Eu também fico. Mas isso é um sintoma, né? A gente não pode responsabilizar aquela família, porque às vezes aquela mãe precisa da ajuda de uma babá eletrônica, aquele pai precisa daqueles 10 minutos de paz e a tela é esse refúgio. E a gente precisa alterar essa estrutura para que essas pessoas tenham condição de ter tempo e disponibilidade para essa infância, para essa criança e para essas crianças poderem brincar, que é o que eles precisam fazer nessa primeira infância, especialmente, né? Para ter as copaíbas deles, né?
Exato.
Na vida.
Boa. Michelle é um fenômeno. Muito obrigado.
Faço
uma meia-culpa. Eu deveria ter voltado antes e voltar... Aliás, deveria ter vindo antes e voltará outras vezes.
Olha,
aqui.
Eu pesquiso o tempo e eu preciso te dizer que nada é tardio. Tudo acontece, né? No tempo.
É um fluxo que, né, se mistura o tempo todo.
Exatamente.
Né? Para os historiadores que são mais... Não vou dizer estruturalistas, mas é impressionante como o passado, mesmo que alterado, ou parcialmente alterado, permanece no presente, né?
Total.
Então a gente tem um tempo que é o tempo do consumo, mas ele vem de onde? Estava lá o Benjamin já criticando ele, né? Sim. Esse tempo vazio, homogêneo, né?
Esvaziado de experiência,
esvaziado de experiência,
né? É experiência para ele, especialmente para Benjamin, que é quem traz o nome experiência, pra, pelo menos para os meus estudos. É ele, né? Essa experiência que tem que ser vivida na duração que ela tem. E que quando a gente submete essa duração a uma medida prévia, então, vamos fazer uma reunião, reserve 15 minutos no meu calendário. Né? Que experiência é essa, né? Que a gente vai viver nesses 15 minutos cronometrados e que a gente tem que chegar a algum lugar.
Sim.
E que às vezes é só mais um ruído ali, né? Mais um...
Eu tenho a impressão que... Eu sempre fiquei, como você bem aqui didaticamente, criticamente narrou para o nosso público, que nessa de eu ficar me cobrando mais produtividade no trabalho ou fora dele, porque o que eu faço se mistura, né?
Uhum.
É escrever, quer publicar livro, quer escrever coluna, está tudo vinculado também ao trabalho. E eu adoro, mas eu sei que essa produtividade integral adoece. Mas o que me intriga, entre outras tantas coisas, Michelle, boa parte do que a gente faz, mesmo se culpando, se cobrando mais e tal, e lutando por um mundo que seja um pouco mais justo, tudo isso é cooptado pela forma mercadoria. Quer dizer, você fez o instituto, tem um time lá, uma galera, um time é até uma expressão neoliberal, né? Tem uma equipe, né?
Colaborador. Ai,
colaborador.
Odeio.
Mas o que me impressiona, em toda parte, né? Isso é a história do capitalismo, é como o capital é flexível, plástico bastante para cooptar a tudo e a todos onde quer que você esteja. Porque, né? Você, claro que é tudo mais nuançado, você pode dizer não. Mas se você não é herdeiro, sinto muito. Você raramente vai dizer não. Porque você se torna um proscrito. E aí não arruma trabalho em nenhum lugar. Eu lembro que eu dei aula em vários lugares que não pagavam em dia, atrasavam salário, cursinhos, quando eu comecei a dar aula.
Uhum.
E eu sabia dos meus direitos, era consciente disso, já tinha terminado a faculdade. Uhum. E ficava com medo de processar, porque achava que não ia arrumar um emprego em outras escolas, porque um diretor conversava com outro.
Isso.
Quer dizer, na verdade, a gente vive um estado de exceção permanente, não é?
Permanente, permanente. E eu acho que uma das maiores perversidades da conversão do tempo, voltando ao que a gente falou lá atrás, em moeda de troca, né, única, assim, do dinheiro, da sobrevivência, do trabalho, né? Porque é isso, né? Você trabalha, mas, na verdade... Bom, alguns patrões acham que estão comprando o nosso corpo, mas eles estão comprando o nosso tempo e a nossa produção, né? E aí, estão comprando o que a gente produz, basicamente. Mas o tempo, ele passou a ser uma forma de regular essa entrega, né?
Uhum.
Ah, você trabalha contratado 40 horas, você é período parcial, 20 horas. A hora, ela é essa unidade que mede essa remuneração. E aí, claro que essa conta, ela não fecha, né? Por quê? Na vida dos professores, por exemplo, se a gente está pensando num professor de escola, né? Tem professor que dá aula em não sei quantas escolas para completar ali as suas horas da semana, né? E mesmo assim, não dá conta de ganhar um salário digno para sobreviver, para pagar as contas e não só para sobreviver, para desfrutar, que também é um direito, né, humano, a dignidade, né, você ter acesso à cultura, acesso a poder passear, ficar com, sim, a sua família, ter tempo de não fazer nada, conhecer os lugares. Então, é muito uma loucura pensar como as pessoas hoje, trabalhadores de plataformas, são o extremo disso, trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para não dar conta da sobrevivência. E aí a gente tem um país super endividado, com esse problema agravado pelo universo todo das apostas, né?
Por que
o universo das apostas prolifera tanto? Porque é uma chantagem muito que pega um trabalhador muito fragilizado, desse lugar da sobrevivência.
Humilhado.
Absolutamente humilhado reduzido à própria sobrevivência, né? Então, gente, é que eu sou suspeita para falar disso, porque, né, a pessoa tem o sobrenome Prazeres, mas assim, como que a gente está vivendo sem isso?
Sim.
A gente está entristecido. Eu uso muito essa transporte palavra. Público e eu sou muito observadora de tudo que eu vejo, né? Então, eu vou trabalhar de ônibus, de metrô, e eu observo as pessoas à minha volta, e tem dia que eu chego mal em casa. Eu compartilho com meu companheiro, eu falo, gente, as pessoas estão tristes, além de cansadas, elas estão tristes, elas estão desesperançadas, elas estão isoladas, cada uma ali na sua própria existência e meio condenadas àquilo ali. A sensação que eu tenho é muito essa, né?
Mesmo.
E aí eu chego muito entristecida e eu tenho muito medo disso soar classista, mas eu estou ali junto com elas, né?
Sim.
Às vezes eu também estou triste
que existem,
igual.
Claro, no capitalismo tem hierarquias de classe, mas assim, fora esse 1% muito rico aí, em geral, mesmo que você tenha ali o que ganha 3, o que ganha 10, trabalham loucamente. Claro que é um abismo, mas está todo mundo quase no mesmo barco, vamos dizer assim. Né? É claro, tem os privilégios de classe, de gênero, mas somos trabalhadores, somos operários.
Exato.
Né? Eu até brinquei no meu livro que eu vou te entregar depois.
Boa.
Escritos de um operário do tempo.
Olha.
Porque é isso, um operário do tempo.
Exatamente.
Né?
Somos todos operários do tempo, se não somos herdeiros de outros tempos.
Boa.
Meu filho mais novo, esses dias, me perguntou qual era a diferença entre rico e pobre. Aí eu falei para ele, filho, rico, se para de trabalhar, tem dinheiro por 3 gerações. Pobre, se parar de trabalhar, não tem dinheiro para comprar o almoço de amanhã.
Boa.
Mas, assim, eu quis caricaturar por causa da idade dele. Ele entendeu. Assim, ele achou triste, assim, forte.
Tô rindo,
mas ele
entendeu. De nervoso, vai ver a sua cria, ali que você ama, ficando triste. A vida é assim, meu filho.
Mas eu trato de sensibilizá-los para esse tema, porque eu acho que é uma questão muito importante. Inclusive, para eles saberem valorizar o tanto de coisas que a gente consegue desfrutar, né, do nosso lugar, assim. E essa coisa, né, que a gente falou lá atrás, também perdi o fio agora, porque eu ia te falar das marcas.
Das marcas de empresas? Que nos domina tudo e a todos?
Mas não era só desse lugar, era uma coisa das marcas. É engraçado, né? Todo mundo está cansado, todo mundo está exausto, mas a sensação que eu tenho é de que a gente tem que criar fissurinhas, assim, brechinhas para conversar com as pessoas, porque as pessoas, elas não têm mesmo condição de parar.
Não tem condição.
Mas todo mundo percebeu que a gente está na lama, velho. Assim, chegamos num lugar que é um limite pessoal, coletivo e planetário. Então,
exato,
se a gente não cuidar disso, lascou, como dizem na minha terra, né? Mas as marcas perceberam, né? E estão anunciando, sei lá, existe a vida lá fora. Isso é que é vida.
Tão mercantilizando.
É feito artesanalmente, que é aquilo que tu estava dizendo que tudo esse campo dá conta de se apropriar. E é isso, né? O bem-estar vira o skincare, o desfrutar e ter prazer na vida vira tu tomar tua cerveja ao ar livre, ou usar o chinelo XPTO, ou a roupa XPTO, ou feito artesanalmente vira um jeito também de dizer que aquilo dali foi, sei lá, feito não industrializado e que vira um fetiche.
Uma coisa gourmetizada, né?
Uma
caríssima.
Loucura, né? Pois é, e que não tem nada a ver com o espírito, que é realmente esse espírito do desacelerar, que é, na verdade, verdadeiríssima, é sobre a gente, voltar a se relacionar, voltar a tecer comunidade. E essas relações comunitárias é que são as mais, digamos, prósperas e que levam a gente para esse outro lugar que não é a escassez, que o capitalismo ele faz a gente operar no modo da escassez.
De, né? Tudo, né?
De tudo, inclusive de tempo. Né? Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem! Mas o que esse mundo está fazendo com o teu tempo é que eu acho que é a perguntinha para a gente se fazer, né? E não ficar se culpando quando você descansa, nem se culpando quando você não consegue. Porque esse mundo que produz esses corpos exaustos, angustiados e sozinhos é o mesmo mundo que te vende a solução mais maravilhosa para isso na madrugada, quando você acordar no meio da sua insônia, num cupom imperdível da promoção que tu vai ver no teu Instagram.
Nossa senhora, isso é um pesadelo acordado, né? Nem precisa dormir porque a gente vê isso o tempo todo, né?
Exato.
Rolando interminavelmente os reels no feed, né? Porque não para, é um looping eterno.
Exato.
É o looping do tempo do capital. Sabe o que eu lembrei? Exato. Aquela hora que eu travei e tal, é que eu sempre tive ficava me culpando por ter que produzir mais, mas eu sempre fui um tanto desorganizado, vamos dizer assim. É, tenho um método, mas deixo uma margem para o improviso.
Uhum.
E aí, nos vários trabalhos, sempre fui alguém que foi chamado à gestão, mesmo não querendo.
Uhum.
Pelo perfil, talvez, né? De ariano que vai na frente, né? O signo, viu? Não aquela coisa lá do Hitler, aquela coisa horrorosa. O signo de Áries, né?
Signo de Áries.
E aí vai à frente, aquela coisa, o pioneirismo, sei lá se é isso. Mas aí eu fico pensando que parte entre aspas, desorganização é tentar não cair nessa pilha. O problema é que acho que depois da pandemia foi impossível. Eu acho que aí a gente... E lembra que o pessoal falava que o capitalismo ia dar uma travada, os navios petroleiros todos parados no oceano. Eu lembro dessa imagem de satélite.
Uhum.
Tudo parado, os animais reaparecendo porque a gente espantou, matou. Falei, puxa, chegou a hora. Doce ou amarga ilusão.
Durou
porque
uma
só
semana
acelerou
isso.
Tudo
acelerou
depois,
muito mais.
Muito mais do que nunca antes na história humana.
Essa sensação de que a gente ia ter uma grande lição do tempo, né? Na pandemia a gente ia aprender uma grande lição sobre o tempo, durou uma semana. Na semana seguinte já tinha, faça cursos no seu tempo livre, faça pão, faça não sei o quê, faça yoga em casa.
Eu me recusei a fazer o pão, nunca aprendi.
Não, pois é.
Porque quem tinha tempo para fazer um pãozinho gostoso?
Mas essa história de que provavelmente quem teve o privilégio de poder trabalhar de casa, de fato, liberou o tempo do deslocamento para outras Sim. coisas. Mas muito rapidamente esse mundo tratou de preencher Puta. Esse tempo. Eu tinha medo de abrir a geladeira e ver uma live.
Lembra?
Encontrar
a
live.
Pandemia de lives.
Nossa,
que foi... Que aí se normalizou, né?
Total.
A gente falava disso zoando, porque era novidade. Adotou normal. Aí você vê todos os grandes e as grandes teóricas, mestres da suspeita, tendo razão, da Simone de Beauvoir ao Foucault, do uhum. Franz Fanon à Lélia Gonzalez. A gente naturalizou e acha que isso é normal,
uhum.
quando a gente deveria implodir essa bagaça.
Total. E eu vou te
radical
fazer
provocação
um convite...
histórica aqui no novo
radical.
Cenário. Com os livros aqui.
Radical, radical.
Será que é de verdade? Vamos ver. Vamos ver. Fica aqui a ilusão.
É de verdade. A gente pode implodir também essa ideia de desorganizado que tu trouxe
para
pegar
né?
o gancho, porque eu tenho essa pergunta nos lugares onde eu vou, quando eu falo sobre cronomeritocracia, eu falo, quem são as pessoas desorganizadas que tu conhece?
Pois é.
Se a gente for pensar nisso, o organizado no mundo de hoje também é uma forma de enquadrar aquelas pessoas que, sei lá, se atrasam para chegar na reunião. Mas se atrasam por quê? Porque eu não vou 5 minutos a pé para o meu trabalho nem de helicóptero. Eu vou pegar o ônibus, o metrô. O metrô para, o ônibus atrasa, eu perdi o ônibus, o pneu fura. Aí, sei lá, tem uma confusão no meio do caminho. Essa pessoa se atrasa para a reunião. Quem vai 5 minutos a pé para o trabalho não se atrasa. Essa pessoa é desorganizada? Não, essa pessoa, ela desfruta de outras condições de tempo, né? Que, condições temporais, experiências. A experiência temporal de cada pessoa, ela é atravessada por marcadores sociais de desigualdade, especialmente numa cidade como São Paulo,
Total.
Que a gente vive essas diferenças.
Concentra, né?
Ah, perdi o horário, não botei na minha agenda, não sei o quê. Quem é essa pessoa desorganizada? Será que ela não está sobrecarregada?
Sim.
Será que ela não está sendo exigida a fazer um manejo de uma agenda que não era para ser uma tarefa e virou uma tarefa uhum. nesse capitalismo gerenciado, microgerenciado pela tecnologia, né?
Nossa,
a Judy Wojcikman tem um capítulo sobre isso no livro dela, que chama Esclavos del Tempo. Eu não sei como é o... Não tem tradução para o português, uhum. né? O inglês, eu acho que é esse o nome também. Ela tem esse capítulo sobre o extremo da digitalização do tempo, que foram as agendas virtuais. Imagina, a tua agenda é compartilhada. Uma pessoa pode entrar na tua agenda, salvar um bloco do tempo, sim, da tua vida para uma reunião com ela, sem tu permitir, sem te consultar.
Eu demorei para aderir, mas eu, gente, eu acho assustador.
Uma loucura, eu acho
aparece
muito
o alerta
violento
pro seu tempo todo, assim. Né?
Exatamente. Claro, você pode ir lá dizer sim, dizer não, mas eu acho muito violento você ter que bloquear a sua agenda se você não quiser que a pessoa atravesse e marque um compromisso que você nem foi consultado, se você... Gente, perdi até o fôlego.
Mas é isso, Mi. É, permita-me chamar aqui de Mi.
Com certeza.
Prazeres. É isso, né? Para a gente voltar a ter prazer nessa existência, é, no mínimo, constatar que o capitalismo é uma máquina de assédio moral, permanente, além de todos os outros assédios. É só olhar aí os escândalos. É, inclusive de grandes estrelas de Hollywood, né? Estava vendo o julgamento do Michael Jackson. Sim. E estava vendo também a Brooke Shields, que vive esse tempo da aceleração da sexualidade de uma menina que é vendida em Hollywood, né?
Sim.
A Lagoa Azul. Que é aqui? É, o documentário dela é muito interessante, porque ela consegue depois se tornar uma intelectual refletindo sobre o que fizeram com ela.
Uh-huh.
E como ela tentou sempre sair desse lugar só da linda de morrer, e sim da mulher que luta, que tem depressão pós-parto, que cria filhas e tal. Uh-huh. Mas, ó, ótimo, senhoras, senhores, jovens do Brasil, provocação histórica hoje aqui de cara nova, com um cenário dos livros que tanto nos apetecem, em um tempo em que as pessoas só leem fios rápidos, né? É bom pegar um livro e tentar ali, eu sei que é difícil hoje em dia, mas você vai entrar num outro universo, num outro tempo, vale a pena. Mesmo que seja nos e-readers da vida, os digitais, eu faço isso às vezes à noite com a luzinha abaixo, até para dar, embalar aquele soninho, o Machado de Assis dando porrada na minha cara, falando da escravidão no Brasil. Mas,
o livro não vai te interromper, o livro não vai te mandar notificação.
Um livro físico não entra na internet.
Não tá na internet, não entra na internet, como meu filho diz que sabe que a pessoa é 40 a mais quando a pessoa fala que entra na internet, né?
A gente virou tiozão, né?
Tiozão total.
Entrar na internet.
E o livro vai ser, eu tenho dito, né, que no ponto que a gente chegou, não basta mais a gente desacelerar, a gente tem que treinar o nosso corpo, que é a história lá de Pouso Alegre. A gente tem que treinar o nosso corpo para ele estar presente com condição de atenção que não seja na aceleração. E esse treino, ele é também um condicionamento, já que a gente foi historicamente, sim, sendo condicionado a essa aceleração, né? E o livro, ele é um jeito de regenerar, né? De treino de regeneração da nossa atenção. Então, para o aqui agora, para não interrupção, para essa história do parar, pensar, sentir e sonhar, sim, né? O livro também ajuda a gente a confabular outros mundos que não são esse, que a gente já viu que deu ruim, né?
É isso. Muito ruim. Mas também, ao mesmo tempo, um alento, uma alegria te ouvir aqui na resistência, na luta e na poesia. Sonhar mais um sonho impossível. Como é que é, a Betânia? Vencer o inimigo invencível. Muito obrigado.
Obrigada a você.
Por vir ao Provocação Histórica falar para tanta gente que foi precisa ótimo ouvir e também está ouvindo e constrói com a gente essa audiência. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, produção. Adorei também. Adoramos o novo cenário. Essa
tá
luz
lindo,
mais
parabéns,
intimista. Como se estivéssemos na sala de casa. Queria ter um escritório bonito desse aqui. Michele, prazeres.
Para lá ou para cá?
Para cá, ó. Fechando nela aqui, se despeça do seu grande público.
Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo. Adorei estar aqui com vocês hoje.
Beijo.
Beijo.
Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente.
O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.
Graças à generosidade da nossa comunidade de membros solidários, o programa de bolsas de estudos do ICL oferece formação crítica, libertadora e gratuita a quem mais precisa. Priorizamos pessoas com renda de até 2 salários mínimos, mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, comunidade LGBTQIAPN+, e lideranças dos mais diversos territórios do país, que apesar da correria da rotina, se comprometem a acessar a plataforma de cursos do ICL regularmente.
Vou hoje para a sétima aula. Eu realizo meus cursos na plataforma de segunda-feira, quarta-feira e sextas-feiras. Muito obrigada.
Essa é minha rotina estudando inglês na ICL. Muito obrigada por todas as oportunidades.
Meu nome é Wagner Dantas de Brito e muito obrigado por essa oportunidade. Não tenho palavras para agradecer.
Membros solidários, todo esse agradecimento é a vocês por nos ajudarem a democratizar ainda mais o conhecimento.